efetivamente as associações juófilas têm que estar também incluídas nesta proteção e se está disponível para sensibilizar a bancada do PSD para viabilizar esta proposta que o PAN vai apresentar.
Muito obrigado. Senhor deputado Bruno Nunes do Chega, também para um pedido de esclarecimento, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Eu ouvi agora o CDS, senti o tremer da terra aqui ao lado, porque em 76 o CDS votou contra a Constituição para defender a propriedade privada. Esperemos que hoje tenha e mantenha a postura, principalmente nesta questão, que é necessário esclarecer por parte do Governo, porque na realidade existe o direito à expropriação urgentíssima, mas é necessário entender porque é que vem reforçar neste documento e qual a necessidade de reforçar. Porque basicamente o que estamos a dizer é tudo o que caiu, a partir de agora, ao invés de vos ajudarmos a reconstruir, podemos expropriar-vos. O que é curioso é quando dissemos aqui ontem, fizemos tudo. Eu recordo que planos regionais de ordenamento do território, no Algarve não é atualizado há mais de 20 anos, nunca quisemos saber do ordenamento do território. Os PDMs, uma confusão, e a Câmara é a única que não manda, são mais de 40 entidades a dar pareceres. Neste documento não veio uma única vez citado o conluio entre o PS e o PSD. As CCDRs. Onde é que estão as CCDRs neste projeto? Afinal, servem para quê? Para além de distribuírem entre vocês aquilo que aconteceu de mais 5 vice-presidentes, no total 25 a nível nacional, que ao final do dia não servem para absolutamente nada. Mas ontem diziam que faziam tudo e que tudo estava feito. E eu queria recordar, ontem com uma simples chamada, e digo para quem? Para a Liga dos Bombeiros, o Governo, certamente, se eu conseguir a resposta em 5 minutos, o Governo teria num minuto e meio. Temos 50 carros-gruas nos bombeiros voluntários, mais de 100 autoescadas, algumas inoperacionais que não aceitaram a proposta do Chega para recuperar as autoestradas. Quantas foram mobilizadas para ajudar nos telhados? Quantas foram mobilizadas para ajudar nas antenas de telecomunicações? Zero. Os senhores não mexeram o que era preciso e agora vêm com um documento para tirar areia para os olhos.
Senhor Ministro, tem para responder ao conjunto de esclarecimentos, um minuto e dois, mais os 15 de tolerância. Faz favor. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também todas as questões que foram colocadas ao Governo por parte dos senhores deputados, começando pela senhora deputada do Partido Socialista, Catarina Lobo. Dizer-lhe que não há nada a redimir em relação à atuação do Governo e que isso fique muito claro. Não vale a pena andarmos a tentar encontrar a justificação de uma narrativa de que o Governo falhou, porque o Governo não falhou, o Governo esteve presente, esteve nos locais afetados, esteve e continuará a estar. Esta é que é a verdade. Senhora Deputada, estava mais de 1 milhão de pessoas sem energia a quando da verificação da tempestade. Neste momento já estão 99,5 reposto. Repusemos postos de alta tensão, de média tensão, de baixa tensão. Fizemos todos, a sociedade portuguesa, um esforço enorme liderado pelo Governo. Não lhe posso responder mais e no encerramento voltarei a dizer. Em relação à questão colocada pela senhora deputada Inês Sousa Real, a questão do abate de árvores não é carta branca para coisa nenhuma. É só para fins fitossanitários e desobstrução das árvores. Em relação à proposta e à questão da expropriação urgentíssima, falarei no final, no encerramento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias, sobretudo, caros concidadãos em todo o país, nas regiões afetadas por este comboio de tempestades, sobretudo, os nossos concidadãos que perderam os seus entes queridos, perderam património e que estão ainda hoje a sentir-se isolados, com falta do conforto, da dignidade material que merecem, pela qual lutaram durante toda uma vida. Não há certamente ninguém nesta casa, e se o há, não é digno de aqui estar, que não queira estar à altura do que aconteceu, à altura da resposta que temos que dar. E este debate tem que ser um debate em que todos nos sintamos empenhados nessa unidade e em contribuir com soluções práticas para os nossos concidadãos, que não nos perdoariam se não o fizéssemos. Portanto, todos queremos estar à escala daquilo que aconteceu, todos queremos fazer a tempo e bem. Não é nem tempo para termos soluções que são demasiado curtas para o que aconteceu, nem para fazer depressa e mal. Portanto, vamos começar com aquilo que já temos. E digo aquilo que já temos na primeira pessoa do plural, não é aquilo que o Governo apresentou. O Governo apresentou coisas que muitas delas vêm de pacotes que já eram apresentados por governos anteriores. Isso não é mau. Há algumas inovações. Também não é mau. É bom que o país tenha um modelo de resposta a catástrofes e eventos extremos. Portanto, ter aplicado em parte o que vem dos incêndios e o que vem da pandemia, como em questões que têm a ver com o layoff, embora nós tenhamos críticas a fazer, achamos que deveria ter ido mais longe, parece que é adequado. A questão central é que esta catástrofe por que passámos, ela não tem uma comparação direta com nada do que tínhamos tido nos últimos tempos. Na verdade, é preciso ir alguns séculos para trás para perceber uma catástrofe que seja tão transversal, tão multissetorial, que seja tão abrangente no impacto que teve no território. Mesmo as cheias de 67 são mais limitadas geograficamente. E, portanto, é preciso saber, e eu acho que o Governo ainda não está completamente seguro, se aquilo que apresentou até agora está à escala do que aconteceu. E prova disso é que, primeiro, falou-se de 2.500 milhões, o Governo ontem já falou de 3.500 milhões, ou seja, em pouco mais de uma semana já se percebeu que a meta não pode ser aquela. Senhor Deputado, e daqui a algum tempo vamos estar a falar, certamente, de 4 mil ou 5 mil milhões, o que é normal enquanto façamos o rescaldo. Agora, uma coisa é certa, uma estrutura de missão com 7 pessoas não executa 4 mil milhões em condições de transparência e fiscalização, que são aquelas que nós vamos precisar para o futuro. Portanto, até saúdo o PSD por ter baixado à Comissão, sem votação hoje, o projeto de resolução sobre a comissão eventual, porque nós precisamos todos de contribuir para afinar os termos da fiscalização parlamentar do que se vai passar, sem o qual não vamos ter transparência, vamos ter rancores e ressentimentos no futuro em relação à utilização destes dinheiros. O que é que falta? O que falta é solidariedade concreta. Crédito não é solidariedade. 10 mil euros não reconstroem uma casa. 7 pessoas numa estrutura de missão não são suficientes para executar o que nós precisamos, que é um plano a 5 anos para reconstruir melhor e que seja também um plano preventivo para catástrofes no futuro. É isso que o LIVRE propõe. O LIVRE propõe aumentar os apoios diretos já, como apoios diretos, não como crédito, e a criação de uma entidade que tenha a fiscalização por parte do Parlamento que nos permita acompanhar o plano, que seja de recuperação, mas também reconstruir melhor. Estamos disponíveis para que tudo isto seja melhorado. Estamos disponíveis para o diálogo construtivo, mas esperemos que ele venha e que permita apoiar concretamente o nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, PSD, por uma intervenção.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Nasci e cresci em Leiria, os meus pais vivem lá, é a minha casa de sempre. Sei o que significa ver estradas destruídas, casas danificadas, empresas paradas depois de uma tempestade. Sei o que é sentir a urgência de reconstruir, não para fazer política, mas para devolver a vida às pessoas. Nos dias seguintes à tempestade, estive no distrito com os meus colegas deputados do Círculo de Leiria. Visitámos os concelhos afetados. Falámos com autarcas, com empresários e com famílias. Fizemos-o longe das redes sociais e dos TikToks da vida, com a proximidade e com a descrição que se exige. quando o momento é das populações e não da propaganda política. E é por isso que digo com clareza: o Estado respondeu, o Governo não falhou. Não falhou, e não falhou mesmo. Houve mobilização máxima dos meios de prevenção, de socorro e de resposta. Proteção civil, forças de segurança, militares, autarcas, serviços técnicos. Todos no terreno e muitos voluntários que se juntaram a nós. Foi acionado o estado de calamidade quando era necessário. Prorrogado enquanto a situação o exigiu e encerrado quando a fase crítica foi ultrapassada. Nem antes, nem depois. Foram mobilizados de imediato mais de 2,5 mil milhões de euros de ajuda para apoiar famílias, empresas, agricultores e autarquias. E mais importante, as ajudas começaram a chegar ao terreno em tempo recorde. Em muitos casos, ao final de 15 dias. Não foram 90 dias como no Covid, nem 55 dias como na tragédia da Serra da Estrela. Isso é execução, isso é resposta concreta. Agora, senhores deputados, sejamos sérios. Há algum dia em que perante uma catástrofe desta dimensão vai correr tudo bem? Claro que não. Correu tudo perfeitamente? Haverá situações em que não. Significa isso que o Estado ou que o Governo falharam? Não. Numa emergência desta escalada, o objetivo é minimizar danos, salvar vidas, recuperar rapidamente e apoiar aqueles que mais precisam. E isso foi feito e está a ser feito. O que não é sério é transformar uma catástrofe, na qual é impossível que corra tudo bem, numa arma de combate político. Dizer que não houve prevenção, quando o contingente máximo estava mobilizado, dizer que não houve coordenação, quando a disponibilização foi imediata e foi eficaz, dizer que não houve resposta aos apoios, quando os apoios estão a ser pagos, isso não é escrutínio, isso é aproveitamento político. É neste contexto que o Governo apresenta, e bem hoje no Parlamento, este regime excepcional e temporário para acelerar já a reconstrução nos concelhos mais afetados. É mais uma medida focada na rapidez da reconstrução. Mas agir não dispensa acompanhar. Senhores deputados, é por isso que o PSD propõe a criação de uma comissão eventual de prevenção e combate às catástrofes naturais. Uma comissão para acompanhar a execução das medidas, quer por parte do Governo, quer por parte da estrutura de missão criada, para escrutinar a aplicação de recursos, incluindo o PTRR, Portugal Recuperação, Transformação e Resiliência, anunciado, e novas medidas a serem anunciadas hoje pelo Governo. Por isso, propomos também que baixe à 6ª Comissão, sem votação, para alargar o âmbito e contando com todos. Esta Comissão é para propor melhorias estruturais na prevenção. É para garantir que a reconstrução dos concelhos afetados não sofrem atrasos nem desvios. É para fiscalizar que é dever constitucional. Criar ruído não é dever constitucional. Nós escolhemos a responsabilidade, nós escolhemos a eficácia e a prevenção. Escolhemos estar ao lado das populações. O compromisso é de todos. O compromisso é de todos. Mas também é um compromisso que assumo pessoalmente como deputado e, acima de tudo, como leiriense. Disse. Muito obrigado.
Dou agora a palavra ao Sr. Deputado André Rijo, Partido Socialista, para a intervenção. Faz favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, se dúvidas existissem sobre a pertinência da apresentação pelo Partido Socialista de dois projetos de resolução, as mesmas ficaram dissipadas com o debate quinzenal de ontem, a propósito dos efeitos para as populações e territórios afetados pelos sucessivos eventos climáticos que assolaram grande parte do território de Portugal continental. Num primeiro momento, o Governo pifou. Não agiu, reagiu. E reagiu tarde. reagiu tarde na invisibilidade dos gabinetes. No segundo momento, que temem prolongar no tempo, pauta a sua ação em três aspectos fundamentais.